Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará.
Olá, mais uma edição do Debate Público. Eu sou Alex Mineiro e a partir de agora a gente confere a atuação do MPCE em todo o Ceará. Muito obrigado pela sintonia. O Debate Público está no rádio, no mpce.mp.br, nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer e Google Podcasts. Em Fortaleza, nosso programa é transmitido pela Rádio Universitária FM 107,9. Vamos aos destaques de hoje. MPCE agenda para outubro a quarta audiência pública que trata sobre ampliação da rede oncológica do Ceará. Em Camocim, MP do Ceará recomenda à Prefeitura que amplie a rede de coleta de lixo. DECOM multa 5 instituições financeiras por oferta irregular de crédito e incentivo ao superendividamento. Em Alto Santo, o Ministério Público firma acordo com a Prefeitura para implementar conteúdo sobre prevenção à violência doméstica e familiar em escolas municipais. Em Uruoca e Martinópolis, MPCE discute diálogo interinstitucional e atuação policial com forças de segurança pública. Em Maracanaú, MP estadual recomenda que governo do estado garanta acessibilidade em delegacia. Ministério Público do Estado vai debater direito de família, sucessões e registros públicos com palestrantes de quatro estados. E na hora do debate, a atuação do MP estadual no processo de escolha dos novos conselheiros tutelares no Ceará. Participa hoje do debate público o promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude, Lucas Azevedo.
Uma oportunidade que a Constituição Federal nos dá de participar do desenvolvimento de políticas públicas e mesmo da construção de políticas públicas no nosso país.
Daqui a pouco, na hora do debate, a gente continua a conversa sobre a atuação do MP estadual no processo de escolha dos novos conselheiros tutelares no Ceará. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos, DDD 85 99997 9431, DDD 85 99997 9431. Mande mensagem, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é o imprensa@mpce.mp.br. E claro, também estamos nas redes sociais. No Instagram e Twitter, siga @mpce_oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará. Vamos juntos que o debate público já está no ar.
Debate Público.
O Ministério Público do Ceará cobra que a Prefeitura de Camocim implante sistema do Ministério da Saúde para registro de vacinas aplicadas. Sobre o assunto, vamos ouvir o promotor de justiça, Rodrigo Calzavara.
O Ministério Público do Estado do Ceará, por meio da primeira Promotoria de Justiça de Camocim, ao realizar audiência extrajudicial do projeto Imuniza Mais, que é um projeto institucional do Ministério Público do Estado do Ceará, em conversa com a secretária de saúde do município, bem como com representantes da unidade consorciada de saúde da microrregião de Camocim, observou que o registro das vacinas aplicadas estava ocorrendo pelo sistema IS, que era de uma empresa terceirizada, tendo, mesmo na realidade, tendo o Ministério da Saúde à disposição dos municípios um sistema próprio, público e gratuito para inserção desse registro das vacinas aplicadas. Diante da observância da não utilização do sistema devido, que é o sistema público e gratuito do Ministério da Saúde, sistema oficial, mas sim, em seu lugar, um sistema terceirizado, o Ministério Público recomendou que a Prefeitura passe a implantar o sistema oficial para que os dados das vacinas aplicadas sejam efetivos, verossímeis e imediatamente indicados na fiscalização e no conjunto de dados que o Ministério da Saúde possui. Porque na prática observou-se que a utilização do sistema terceirizado gerava um atraso e até por vezes um erro do quantitativo das vacinas aplicadas. Então, para tutelar o direito à saúde, o direito à informação e o direito à correta informação de dados, recepção de dados da saúde, o Ministério Público recomendou à Prefeitura para a utilização do sistema do Ministério da Saúde para registro de vacinas aplicadas.
O MPCE recomenda à Prefeitura de Tabuleiro do Norte que exonere marido de secretária da Educação por indícios de nepotismo. Vamos ouvir o promotor de justiça, Aureliano Barcelos.
O Ministério Público do Estado do Ceará, por meio da Promotoria de Tabuleiro do Norte, recomendou à Prefeitura daquele município que exonerasse um servidor que estava exercendo uma função de assessoramento na Secretaria da Educação. Em claro desvio de função, uma vez que o mesmo é concursado da prefeitura como professor e estava na secretaria à disposição da secretária, mesmo sendo marido da secretária. O procedimento foi instaurado para apurar indícios de nepotismo que havia na citada situação. Então, uma vez comprovado que esse servidor estava exercendo a função de assessoramento direto da sua esposa, a secretária de Educação, como havia indícios de nepotismo, o Ministério Público recomendou que a Prefeitura exonerasse esse servidor e que o mesmo retornasse imediatamente à sala de aula, uma vez que, conforme o ordenamento jurídico, é proibida a prática de nepotismo onde a autoridade nomeante há um grau de parentesco com o servidor nomeado, uma vez que configura uma violação aos princípios da moralidade e da impessoalidade.
Após constatar irregularidades, o MP do Ceará cobra que a comunidade terapêutica Vila dos Pinheiros, em Fortaleza, se adeque à legislação para realizar atendimentos psiquiátricos. Os detalhes com a promotora de justiça, Ana Cláudia Ochoa.
Através de procedimento extrajudicial instaurado pela Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde Pública de Fortaleza, foi constatado que a comunidade terapêutica Vila dos Pinheiros, localizada nesta capital, no bairro Parquelândia, está realizando internações psiquiátricas e funcionando de forma completamente irregular. Diante disso, foi realizada audiência no último dia 24 de agosto, quando foi dado um prazo de 60 dias para que o estabelecimento se regularize perante o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, perante o CREMEC, a AGEFIS, o Corpo de Bombeiros, bem como que passe a cumprir as determinações da Lei 10.216, que dispõe sobre a proteção dos direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental.
Lembrar fatos que a humanidade gostaria de esquecer. Este é o intuito da exposição fotográfica Do Holocausto à Libertação, que reúne 160 fotos e documentos do período da Segunda Guerra Mundial e retrata com intensidade esta página difícil da história da humanidade. O secretário-geral da Procuradoria-Geral de Justiça, o promotor Hugo Mendonça, ressalta que a exposição traz uma reflexão sobre o passado e que, por meio dela, estudantes e demais visitantes podem conhecer mais sobre o trabalho do MP na garantia dos direitos individuais nos dias de hoje.
O Ministério Público é a instituição constitucionalmente criada para garantir os direitos e as garantias fundamentais do ser humano. Então, ter essa exposição em nosso ambiente é motivo para nós de reflexão e de abrir as nossas portas para que outras pessoas, como estudantes e cidadãos em geral, venham ao Ministério Público, acompanhem a exposição e ouçam as nossas falas a respeito do que o Ministério Público faz para garantir todos os direitos e todas as garantias individuais nos dias de hoje. Acreditamos que será uma exposição que terá um grande êxito, um grande sucesso e conclamamos todos para a sua visitação.
A mostra é uma parceria entre o MP Estadual e a Sociedade Israelita do Ceará. Até 30 de outubro, é possível conferir gratuitamente a exposição fotográfica no Espaço Cultural do MPCE, na Avenida General Afonso Albuquerque Lima, número 130, no Cambeba, em Fortaleza. A visita pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 4 da tarde. O MPCE agenda para outubro a quarta audiência pública que trata sobre a ampliação da rede oncológica do Ceará. Os detalhes com a repórter Camila Rocha.
Após a terceira audiência pública realizada pelo MP estadual sobre a expansão da rede pública de oncologia do Ceará, o órgão ministerial segue na cobrança de mais agilidade por parte da Secretaria da Saúde do Estado nas questões que tratam sobre o atendimento oncológico. Durante a audiência recente, no dia 30 de agosto, foram apresentadas as filas de espera para o primeiro atendimento e também para a cirurgia oncológica. A promotora de justiça Ana Cláudia Uchoa, com atuação na defesa da saúde pública, ressalta o que ficou demonstrado durante a audiência.
Houve um aumento nos atendimentos do ICC no último mês. Entretanto, ainda há muitos pacientes aguardando tratamento. Além disso, foi anunciado na audiência que o serviço de oncologia do Hospital do Vale do Jaguaribe somente terá início no mês de outubro, o que nos preocupa bastante essa demora, pois o tempo é um fator fundamental no tratamento do câncer. Por isso, foi solicitado mais agilidade no trato das questões da oncologia na Secretaria de Saúde do Estado.
Uma quarta audiência do MPCE com as instituições ligadas à saúde e que participaram dos encontros já realizados está marcada para o dia 19 de outubro.
Em Camucim, o MP do Ceará recomenda à Prefeitura que amplie a rede de coleta de lixo. Mais informações com a repórter Júlia Fraga.
O Ministério Público do Ceará expediu recomendação à Prefeitura de Camucim para que amplie a rede de coleta de lixo e implemente medidas de combate ao acúmulo de resíduos sólidos no município. O promotor de justiça, Rodrigo Calzavara, ressalta que a medida foi tomada após a constatação de que o atual sistema de coleta não atende às demandas da população, o que tem resultado na infestação de urubus na cidade.
Andando na rua e fiscalizando em loco, a Promotoria de Justiça observou que, de fato, os cestos e os locais de destinação do lixo não eram em número suficiente para efetivar um respeito ao meio ambiente e o respeito à destinação que os resíduos sólidos devem ter. Assim, a Promotoria de Justiça recomendou à Prefeitura que amplie a rede de coleta de lixo, tanto da coleta em si, da equipe e horários de passagem da coleta de lixo, como dos locais de destinação, para que assim seja efetivado o direito ao meio ambiente saudável, bem como ao direito urbanístico do bem viver da população camucinense.
A gestão deve divulgar os dias, horários e as equipes que irão realizar o serviço a fim de incentivar a população a descartar os resíduos sólidos nos momentos adequados para a coleta.
E o DECOM multou 5 instituições financeiras por oferta irregular de crédito e incentivo ao superendividamento. Vamos ouvir a repórter Marta Bruno.
O DECOM do MP do Ceará multou na quarta-feira, 30 de agosto, 5 instituições financeiras que veiculam em suas mídias digitais a oferta de crédito sem consulta ao SPC Serasa. As multas variam de R$ 263 mil a mais de R$ 735 mil reais e foram aplicadas em razão de a conduta das empresas ferir o Código de Defesa do Consumidor e a Lei nº 14.181/2021, que trata da prevenção e do tratamento do superendividamento. A assessora jurídica do DECOM, Deise Saraiva, explica que a constatação da ilegalidade se deu após o DECOM instaurar procedimento administrativo diante do Banco BMG, Crefisa, Banco Daicoval, Agibank e Serasa e verificar como as empresas apresentavam facilidade para atrair consumidores.
Uma das medidas que foram tomadas pelo órgão, né, no sentido desse enfrentamento ao superendividamento, foi a verificação das mídias sociais e sites eletrônicos de diversas instituições financeiras, né, com o objetivo de constatar se estava sendo veiculada propaganda em desacordo com a oferta de crédito responsável. Nessa oportunidade foram encontrados diversos atrativos de marketing irregulares, a exemplo da oferta de crédito sem consulta ao SPC Serasa, que não analisa o histórico do consumidor e, de quebra, pode torná-lo ainda mais endividado. Sendo assim, foi instaurado um processo administrativo no DECOM, que culminou com a aplicação de multa às 5 instituições financeiras verificadas.
A assessora jurídica do DECOM contextualiza ainda a realidade do consumidor superendividado.
É aquele que não só possui um montante significativo de dívidas, mas é aquele que atinge essa condição quando essa quantia de dívidas atinge o seu mínimo existencial, né? E o pagamento dessas dívidas implicaria no comprometimento daquela renda que o indivíduo destina para suas necessidades básicas, como alimentação, água, energia e aluguel, por exemplo. Então, atentos a essa temática que tem se tornado cada vez mais presente, bem como as recentes alterações legislativas do Código de Defesa do Consumidor e a enorme procura de consumidores nessas condições, o DECOM tem promovido ações no sentido de combater as práticas que incentivam o superendividamento.
As 5 empresas reclamadas foram notificadas da decisão e terão o prazo de 10 dias úteis para apresentar recurso. O DECOM está disponível para receber reclamações ou denúncias de consumidores através do número DDD 85 98685 6748, que também é o WhatsApp.
Em Alto Santo, o Ministério Público firmou acordo com a Prefeitura para implementar conteúdo sobre prevenção à violência doméstica e familiar em escolas municipais. Quem conta pra gente é a repórter Rebeca Noleto.
O MP do Ceará firmou o termo de ajustamento de conduta com o município de Alto Santo para a inserção do conteúdo sobre prevenção à violência doméstica e familiar contra a mulher a partir de 2024 na grade curricular da rede municipal de ensino. A medida pretende contribuir para a alteração do padrão de comportamento social por meio do estímulo desde a infância ao respeito pelos direitos humanos, conhecimento da equidade de gênero e combate à violência, como reforça o promotor de justiça, Felipe Martins.
Essa ação, ela já vem prevista na própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que prevê no seu artigo 26, parágrafo 9, a obrigação da inclusão de conteúdos relativos a direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança e adolescente e a mulher como temas transversais nos currículos de que trata a referida legislação. Portanto, o termo de ajustamento de conduta, ele visa que o município se adeque principalmente aos comandos da legislação federal e que passe a adotar como estratégia de ensino a política de prevenção ao combate de violência doméstica contra a mulher na nossa comarca, principalmente considerando que essa matéria, como se observa pelos processos em trâmite na vara judicial local, é uma das que mais hoje acomete tanto o Poder Judiciário como o Ministério Público em relação às investigações e ações penais em curso.
O termo determina, em caso de descumprimento, multa diária no valor de R$ 1.000 ao município, assim como multa diária de R$ 500 sobre o chefe do Poder Executivo. Valor esse revertido para um Fundo Municipal da Infância e Juventude, ou outro equivalente. Além disso, também podem ser adotadas medidas judiciais, conforme a necessidade observada diante do compromisso firmado.
Em Uruoca e Martinópolis, o MPCE discute o diálogo interinstitucional e a atuação policial com forças de segurança pública. Os detalhes com a repórter Vitória Costa.
O MP do Ceará, por meio da Promotoria de Justiça de Uruoca e vinculada de Martinópolis, realizou encontro na sede da unidade ministerial para discutir a importância da atuação policial no destacamento dos dois municípios. O promotor de justiça, Guilherme Bessa, ministrou palestra com o tema segurança pública, reforçando a importância do diálogo interinstitucional.
É necessário que Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar atuem de forma conjunta e inteligente no combate ao crime. Na ocasião, foi tratado junto aos policiais, em especial, a questão das abordagens policiais, da busca pessoal, bem como do ingresso em domicílio, especialmente naqueles casos em que há flagrante e não há mandado judicial. Tudo isso para que a atuação policial ocorra de forma correta, nos termos da lei, atendendo o princípio da legalidade, bem como à luz da jurisprudência do STF e do STJ.
As questões também foram discutidas com o delegado local, com o intuito de preservar a segurança pública nos municípios de Uruoca e Martinópolis.
Em Maracanaú, o MP estadual recomendou que o governo do estado garanta acessibilidade em delegacia. Mais informações com o repórter Emerson Rodrigues.
O MP do Ceará recomendou que o governo do estado, através da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, adote as providências necessárias para garantir a acessibilidade na 29ª Delegacia Distrital de Maracanaú. O foco é possibilitar o acesso a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, tendo em vista que a unidade não dispõe de infraestrutura adequada, como detalha o promotor de justiça Horácio Augusto.
Não tem acessibilidade, não possui elevador, não possui rampa de acesso, não possui piso adequado às pessoas com mobilidade reduzida ou com deficiência. Então, por esta razão, nós estamos recomendando a Polícia Civil, a Secretaria de Segurança Pública e o Governo do Estado, que coloque essa unidade policial num prédio adequado, onde possa ser possível a acessibilidade, que se possa cumprir o que dispõe a Lei de Inclusão Brasileira.
Caso o governo do Ceará não acate a recomendação, o MPCE pode ajuizar ação civil pública visando que o problema seja sanado.
E o Ministério Público do Estado debate direito de família, sucessões e registros públicos com palestrantes de 4 estados. Mais detalhes com o repórter Yuri Silva.
O MP do Ceará realiza, no dia 29 de setembro, das 8 da manhã às 5 da tarde, o segundo ciclo de debates nas áreas de família, sucessões e registros públicos. O evento é destinado a membros, servidores, estagiários do MP estadual e operadores do direito. O promotor de justiça e secretário executivo das promotorias de família, sucessões e registros públicos, Daniel Almeida, destaca a programação.
Teremos palestras com a doutora Cíntia Burilli, que é advogada e coordenadora da Comissão de Direito Digital em Família e Sucessões do IBDFAM do Rio Grande do Sul, com a doutora Joiciane Bezerra de Menezes, professora titular da Unifor e integrante do Programa de Pós-Graduação Estrito Senso em Direito, com a doutora Patrícia Calmon, advogada e presidente da Comissão do Idoso do IBDFAM do Espírito Santo, e com o doutor Conrado Paulino, advogado e parecerista e pós-doutor da Universidade Federal de Santa Catarina. Teremos palestras abordando temas atuais e relevantes, como o direito digital em família e sucessões, união estável entre o fato e a formalização, idade, incapacidade e vulnerabilidade e temas polêmicos sobre a sucessão legítima. Os participantes terão direito a certificado de 8 horas aula.
O evento será no plenário dos órgãos colegiados da Procuradoria-Geral de Justiça, no bairro Cambeba, em Fortaleza. Para participar, é necessário fazer inscrição prévia na plataforma cursos.mpce.mp.br.
Agora é aquele momento em que vamos conhecer ainda mais de perto o Ministério Público do Estado do Ceará. A história do MP.
Olá, tudo bem? Sou Lucas Pinheiro, historiador. Toda semana nos encontramos por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Estado do Ceará. Neste ano, a Constituição Cidadã comemora 35 anos, mas para analisarmos os impactos que o texto teve na vida da população, temos que retornar para antes de 1988 e refletir sobre os anseios da sociedade do período que resultou na aprovação de uma Constituição revolucionária para o período. Durante a segunda metade da década de 1970, o regime civil-militar já demonstrava sinais de enfraquecimento, com o fim do milagre econômico, a perda de apoio internacional e uma grande insatisfação popular. Os agentes públicos e civis já se mobilizavam para garantir a abertura política. Em 1979, a promotora de justiça, Georgia Gomes de Aguiar, é nomeada para exercer a função de Procuradora-Geral de Justiça do Ceará, um marco na história do Ministério Público do Estado. Primeiro, por ser a primeira mulher a assumir o posto mais alto da carreira ministerial. E segundo, por ser um pleito antigo dos promotores de que a instituição fosse dirigida por algum membro de carreira. Georgia Gomes assume o cargo com a responsabilidade de modernizar a instituição para atender às demandas sociais da época. Já no início da década de 1980, a Procuradora-Geral de Justiça instaurou uma comissão composta por outros membros do MPCE para elaborar o novo Código da Instituição. Em junho de 1982, Esse código reorganizou as atribuições do Ministério Público do Estado do Ceará e assegurou aos membros do MP a estabilidade e a inamovibilidade, proibindo a transferência de promotores e procuradores de justiça das comarcas onde trabalhavam por decisão externa. Dessa forma, ficou garantido o efetivo trabalho dos membros na defesa dos interesses da sociedade, sem o risco de represálias. E aí, gostou dessa história? Na próxima semana tem mais. Espero você.
Obrigado ao historiador Lucas Pinheiro por mais uma participação aqui no Debate Público. Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos, DDD 85 99997 9431, DDD 85 99997 9431. Mande mensagem, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é o imprensa@mpce.mp.br. E claro, também estamos nas redes sociais. No Instagram e Twitter, siga @mpce_oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, _oficial. Ministério Público do Estado do Ceará, _oficial. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará. Se você tem problema com bancos, contas de água, luz e telefonia, ou alguma dúvida sobre qualquer relação de consumo, procure o DECOM. Rua Barão de Aratânia, número 100, Centro de Fortaleza. O atendimento é de segunda a sexta, das 7 da manhã às 4 da tarde. O WhatsApp é DDD 85 98685 6748. Tem ainda as unidades descentralizadas do DECOM nos municípios de Juazeiro, Sobral e Maracanaú. Acesse mpce.mp.br/DECOM. DECOM, sempre na defesa do consumidor. Nesse bloco, vamos tratar sobre a atuação do MP estadual no processo de escolha dos novos conselheiros tutelares no Ceará. É hora do debate.
Hora do debate.
A escolha de novos membros para compor os conselhos tutelares de todo o Ceará será no próximo dia 1º de outubro. Ao todo, devem ser escolhidos no estado 990 conselheiros tutelares e mais 990 suplentes. A posse dos escolhidos está marcada para janeiro de 2024. Para acessar o cargo, é necessário passar por um processo de escolha pública. Com a gente, o nosso entrevistado de hoje, o promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude, Lucas Azevedo.
Muito obrigado, Alex. Para nós é uma satisfação, um privilégio, uma honra estar dialogando com todos aqui nesse nobre espaço de comunicação que nós temos.
Doutor Lucas, porque é fundamental que o cidadão, a cidadã, participe do processo de escolha dos novos conselheiros tutelares em sua cidade.
A importância da participação da população nesse processo de escolha, ela é uma materialização de uma oportunidade que a Constituição Federal nos dá de participar do desenvolvimento de políticas públicas e mesmo da construção de políticas públicas no nosso país. O cargo de conselheiro tutelar, ele tem uma relevância muito, muito importante na garantia, né, de direitos e na garantia da proteção para as nossas crianças e adolescentes. Por quê? Porque o conselheiro tutelar, ele está muitas vezes na linha de frente e na abordagem primeira que se faz no sentido de proteger crianças e adolescentes que estão ou correndo risco de terem seus direitos violados ou que já tiveram seus direitos violados e precisam de uma reparação, de uma proteção para que possam se recuperar dos danos provocados e exercitar a sua cidadania de forma plena, garantindo o desenvolvimento humano desses seres que estão ainda em desenvolvimento, né, crianças e adolescentes. A nossa Constituição Federal, ela em alguns momentos, ela dá a oportunidade da população, de uma maneira geral, participar da escolha de determinados cargos que compõem todo o nosso serviço público, seja ele na esfera federal, estadual ou municipal. No caso dos cargos para conselheiro tutelar, da eleição, né, do processo de escolha para conselheiro tutelar, essa é uma oportunidade que a nossa Constituição, através do Estatuto da Criança e do Adolescente, do ECA, possibilita para nós, cidadãos, escolher os conselheiros tutelares, que são as pessoas responsáveis por garantir e proteger os direitos de crianças e adolescentes em todo o nosso país. Daí essa grande importância. E isso ganha uma conotação ainda maior no nosso país, porque nós sabemos que uma parcela gigantesca das nossas crianças e adolescentes vivem em situação de vulnerabilidade, seja ela social ou pessoal. E aí a figura do conselheiro tutelar ganha uma importância ainda maior, porque, como eu já falei anteriormente, ele está muitas vezes na linha de frente para garantir essa proteção para esse público que é tão vulnerável.
Quais requisitos necessários devem ser atendidos para ser um conselheiro ou uma conselheira tutelar?
A legislação federal, mais especificamente o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é conhecido por todos nós como ECA, ele indica 3 requisitos obrigatórios. Eles estão lá no artigo 133 do ECA, que diz o seguinte: para a candidatura a membro do Conselho Tutelar são exigidos os seguintes requisitos. E aí ele elenca 3 requisitos. O primeiro, reconhecida idoneidade moral. Segundo requisito, idade superior a 21 anos. Terceiro requisito, residir no município no qual o candidato pretende ser eleito para o cargo de conselheiro tutelar.
Quando o conselheiro tutelar é eleito, esse mandato dura quanto tempo e por que essa atuação precisa ser contundente, doutor Lucas?
A eleição, né, o processo de escolha para o cargo de conselheiro tutelar, os eleitos eles garantem o exercício de um mandato por 4 anos, ou seja, é muito semelhante a um mandato político-partidário na questão temporal. Né? Quase todos os cargos eletivos, eles têm uma periodicidade de 4 anos, conselheiro tutelar da mesma forma, 4 anos. E o que é necessário, porque é importante garantir essa atuação incisiva do conselheiro tutelar? Como nós já falamos anteriormente, eles atuam numa perspectiva protetiva para um público muito vulnerável da nossa sociedade. O que é necessário, o que é que a gestão pública municipal, né, porque o Conselho Tutelar ele está atrelado à gestão pública municipal de cada município do nosso país, o que é que a gestão pública municipal deve fazer para garantir uma atuação digna, né, e contundente, digamos assim, eficiente, eficaz, melhor dizendo, uma atuação eficiente e eficaz para esses conselheiros tutelares. Primeiramente, é dotar o conselho tutelar de uma estrutura minimamente adequada, com um imóvel no qual as pessoas possam se dirigir ao conselho tutelar e serem atendidas naquele local, caso assim desejem. Uma estrutura também de mobilidade com veículos, né, e uma estrutura também de móveis e equipamentos de informática para que esses conselheiros tutelares possam trabalhar em um ambiente digno e minimamente eficiente e que garantam eficácia na atuação, e também que seja proporcionado a esses conselheiros tutelares uma internet com uma velocidade mínima capaz de garantir que os sistemas relacionados ao preenchimento de dados e alimentação de dados do Conselho Tutelar possam funcionar de maneira adequada. Os conselheiros tutelares eles têm a obrigação hoje em dia de alimentar um sistema chamado CIPIA. O CIPIA, Conselho Tutelar, ele é uma plataforma de informações onde os conselheiros lançam os dados dos atendimentos que eles fazem e esses dados podem ser monitorados pelo Ministério Público, que é o fiscal de toda a atuação dos conselhos tutelares.
Doutor Lucas, como é que se dá o apoio do TRE Ceará nesse processo de escolha dos novos conselheiros tutelares?
A parceria com o TRE ela é fundamental em todo esse processo de escolha. O TRE ele não é responsável por fazer a eleição. Quem é o gestor da eleição são os conselhos municipais de direitos das crianças e dos adolescentes em cada município. Mas o TRE tem uma participação essencial, porque o TRE, primeiramente, ele capacita os integrantes dos conselhos municipais a utilizar as urnas eletrônicas, ele disponibiliza as urnas eletrônicas, ele também tira dúvidas da própria população e dos integrantes dos conselhos municipais de direitos a respeito desse processo de escolha. Nesse ano, especificamente, o TRE ele conseguiu avançar na disponibilidade de serviços para a população com relação ao processo de escolha, dando no site do próprio TRE, isso já está disponível, o link com os locais de votação para todas as pessoas que queiram votar no dia 1º de outubro. Ou seja, se o cidadão cearense quer saber em qual local eles vão votar, ele vai votar no dia 1º de outubro para o Conselho Tutelar, basta entrar lá no site do TRE, tem um linkzinho, você clica lá, vai aparecer o local da sua votação. Por que isso é importante, Alex? Porque como o número de eleitores que comparecem a esse processo de escolha, né, para conselho tutelar. Ele não é tão grande como o público que participa das eleições político-partidárias. O número de locais de votação ele também é um pouco reduzido. Então, pode ser que o eleitor não vote no mesmo local físico no qual ele está acostumado a votar para presidente, governador, prefeito, deputado, senadores. Então, é importante também checar lá no site do TRE. Clica lá no ícone que tem logo no início do site. Veja qual é o seu local de votação e compareça no dia 1º de outubro, porque esse é um ato de cidadania que fortalece a nossa democracia aqui no Brasil.
Um recente evento tratou sobre as condutas vedadas aos candidatos que pretendem ser novos conselheiros tutelares. Atenção é fundamental nesses itens, né, doutor Lucas?
Sim, essas condutas, elas são, primeiramente, o Ministério Público está fiscalizando como cada candidato está se comportando em seus municípios. E os conselhos municipais de direitos, eles são responsáveis por fazer o julgamento administrativo dessas condutas. Caso um candidato seja pego praticando uma conduta vedada, a penalidade que pode ser aplicada a ele é a exclusão dele desse processo. Ele vai ser declarado inidôneo para assumir o cargo. Lembre que no começo da nossa conversa eu falei que um dos requisitos para assumir o cargo de conselheiro é justamente ter idoneidade moral. O candidato que pratica conduta vedada, ele deixa de preencher esse requisito. Ele pode ser considerado inidôneo moralmente. E por causa disso, ou vai ser excluído do processo eleitoral, caso ainda esteja no período de campanha, ou, mesmo que tenha sido eleito, pode ser excluído e afastado do cargo de conselheiro tutelar, caso já tenha assumido o cargo após a eleição.
Quais tipos de condutas vedadas nós podemos, por exemplo, destacar aqui, doutor Lucas?
Sim, podemos citar. Eu vou citar aqui as mais comuns. Tá? A resolução 231 do CONANDA, que é o Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, ela estipula diversas práticas que são consideradas condutas vedadas para esse processo de escolha dos novos conselheiros tutelares. E as legislações de cada município no estado do Ceará reproduzem essas condutas que estão lá na resolução 231 do CONANDA. Vou citar aqui três delas. Tá? Abuso do poder religioso. Vamos supor que um determinado candidato ao cargo de conselheiro tutelar que tem a sua religião, né, a religião X, e que frequenta o templo religioso periodicamente para ter um contato com Deus, ele aproveita aquele momento lá no templo religioso para subir ao palco ao lado do padre, do pastor, do dirigente do centro espírita, do rabino, enfim, seja qual for a religião, fica ao lado lá do representante da igreja, da religião, e começa a pedir voto para aquelas pessoas que estão frequentando lá o templo religioso e também pedindo apoio do sacerdote que está ao seu lado para que ele também peça. E ainda, aqui eu estou colocando outros requisitos, e ainda pedindo dinheiro para o segmento religioso financiar a sua candidatura. Esse é um exemplo clássico de abuso de poder religioso, ou seja, os candidatos ao cargo de conselheiro tutelar não podem utilizar as estruturas dos segmentos religiosos, estrutura física, o local onde é profetizada a fé, muito menos podem se utilizar da popularidade de um padre, de um pastor, de um dirigente de qualquer religião que seja, para angariar votos. Ou, pior ainda, muito menos utilizar dinheiro de instituição religiosa para financiar sua candidatura. Esse é um exemplo clássico de abuso de poder religioso. E o candidato que incorre nessa falta, ele vai ser excluído do processo eleitoral. Por quê? Porque ele vai ser considerado inidôneo para assumir o cargo, por ter praticado essa conduta vedada. Um outro exemplo de conduta vedada muito clara: abuso do poder político. Vou dar aqui um exemplo clássico. Vamos supor que um determinado candidato ao cargo de conselho tutelar de uma cidade do interior tenha uma boa relação com o prefeito dessa cidade. E aí ele aproveita essa boa relação, vai lá no gabinete do prefeito, trava um vídeo de 5 minutos, pode ser até de 30 segundos, ao lado do prefeito, pedindo para que o prefeito conclame a população a votar nele candidato. E aí assim o prefeito faz, dizendo: olha, esse daqui, o fulano de tal, é o meu candidato, vote nele para o conselho tutelar. E aí ele pega esse vídeo e posta no seu Instagram, no Facebook, no Twitter, nas redes sociais que ele tem acesso dele próprio. Esse é um tipo de propaganda irregular e também configura uma conduta vedada, porque ele tá se aproveitando da figura do gestor público municipal, o prefeito, que é uma figura muito conhecida na municipalidade, para adquirir, angariar uma vantagem ilícita no processo eleitoral. Isso configura abuso do poder político e esse candidato vai estar fora da disputa eleitoral para o cargo de conselheiro tutelar por ter praticado essa conduta vedada. Então, assim, esses dois exemplos são exemplos clássicos. A gente poderia mencionar outros, como abuso do poder institucional, abuso do poder utilizando meios de comunicação, o abuso do poder econômico, quando o candidato é muito amigo de um empresário, por exemplo, do município, que tem uma grande fortuna e pode, dessa forma, financiar de maneira robusta a candidatura desse candidato, desequilibrando a disputa. Isso daí é um exemplo de abuso de poder econômico, que também é considerado conduta vedada e também vai provocar a exclusão desse candidato do processo de escolha. Alex.
Onde fazer a denúncia quando constatada a prática de alguma conduta vedada ao candidato e como?
A população, o munícipe que tiver notícia dessas condutas, ou mesmo o próprio candidato que esteja disputando com aquele candidato que tá praticando atos irregulares, pode procurar o Ministério Público da sua cidade, da sua comarca, e também procurar diretamente o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. Esses são os dois canais legítimos para se fazer uma denúncia, né, e provocar um julgamento desse tipo de conduta que pode ocasionar a exclusão do candidato do processo de escolha.
O que define o número de conselheiros tutelares em uma cidade?
O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz de maneira literal que cada conselho tutelar ele deve funcionar com 5 membros titulares. Então, assim, em toda e qualquer cidade do país, cada unidade do Conselho Tutelar funciona com 5 titulares e 5 suplentes. A resolução 231 do Conanda, a resolução 231 do Conanda, ela recomenda que a cada 100 mil habitantes, aquela cidade tenha um Conselho Tutelar. Isso significa dizer o quê? Por exemplo, uma cidade que tenha 200 mil habitantes, essa cidade deve ter 2 conselhos tutelares. Aquela cidade que tenha 1 milhão de habitantes, essa cidade deve ter 10 conselhos tutelares. Cada conselho tutelar funcionando com essa configuração, 5 conselheiros titulares e 5 conselheiros suplentes.
A participação do cidadão é fundamental na escolha dos novos conselheiros tutelares. Agora, de que forma, doutor Lucas, a sociedade pode colaborar na atuação dos novos eleitos?
Sim, claro. O cidadão, a cidadã, podem auxiliar bastante o trabalho dos conselheiros tutelares, primeiramente, identificando uma situação de vulnerabilidade na qual uma criança ou um adolescente esteja precisando de proteção, comunicar isso imediatamente ao conselho tutelar. Essa é uma atitude muito nobre que todos nós devemos fazer ao se deparar com a situação de violação de direitos de criança ou adolescente. Além disso, se colocar à disposição do Conselho Tutelar para trabalhar em parceria. Isso é muito importante, por exemplo, com aquelas pessoas que trabalham na rede de ensino, os professores, aquelas pessoas que trabalham na área administrativa das escolas, devem ter um contato próximo com o conselheiro tutelar. Por quê? Porque muitas vezes a porta de entrada para identificar violações de direitos de crianças e adolescentes, violações a direitos de crianças e adolescentes, é justamente a escola. Então é necessário que os profissionais da educação tenham uma parceria muito próxima com o Conselho Tutelar, porque uma instituição vai acabar ajudando a outra. O Conselho Tutelar vai ajudar a escola a transformar a escola num ambiente cada vez mais sadio para que as crianças e adolescentes possam frequentar, como também a escola pode ajudar o Conselho Tutelar a potencializar sua atuação, como eu já falei, porque a escola é a porta de entrada para a identificação de muitas violações a direitos de crianças e adolescentes.
Reta final do processo de escolha e a agenda do Calpige segue na conclusão do processo que elege os novos conselheiros tutelares, não é isso?
Sim, segue. Nós já tivemos 3 grandes reuniões com todos os integrantes dos conselhos de direitos municipais para orientá-los de como eles devem atuar nesse processo de escolha. Agora, para o mês de setembro, nós teremos uma reunião com os membros do Ministério Público, na Secretaria de Justiça, para para dar orientações finais a respeito da atuação do Ministério Público nos últimos dias aí de campanha. Teremos também reuniões com a Secretaria de Segurança Pública para garantir um reforço da atuação da Polícia Militar no dia da eleição, isso é muito importante. E também temos aí, que é para a sociedade, isso é uma notícia muito boa, nós temos uma campanha que está sendo idealizada pelo Ministério Público, junto com o Unicef, junto com o Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente, e também com a parceria do NUPES, que é o Núcleo de Pesquisas Científicas da UES, da Universidade Estadual do Ceará. Nós estamos bolando uma campanha durante todo o mês de setembro para a população, estimulando o cidadão, a cidadã, a votar no dia 1º de outubro, revelando a importância da participação de todos nós nesse processo de escolha.
Doutor Lucas, muito obrigado pela entrevista, pela disponibilidade de estar aqui com a gente e até uma próxima oportunidade, né?
Tá ótimo, Alex. Eu que agradeço. Estaremos sempre à disposição. Para nós é um prazer muito grande estar dialogando aqui com todos vocês. Muito obrigado.
Carla Moura integra a composição colegiada do Fórum DCA Ceará, que é o Fórum Permanente de Organizações da Sociedade Civil de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ceará. Ela reforça a importância da participação popular na escolha dos novos conselheiros tutelares.
O Conselho Tutelar é um importante órgão da administração pública municipal, prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que tem como objetivo atuar na defesa dos direitos de crianças e adolescentes, tanto de forma preventiva, para que os direitos não sejam violados, quanto através de intervenções sempre que haja alguma ameaça ou violação, seja do direito à vida, ao acesso à educação, à alimentação, à saúde, ao transporte, à moradia, dentre outros. É muito importante que a população participe desse processo de escolha de quem exercerá essas funções de defesa e garantia de direitos das crianças e dos adolescentes, pois eles exercem um papel fundamental para a identificação das diversas violências que atingem ou podem atingir este público. Além de identificar, né, as violações, esses profissionais devem encaminhar os casos para os órgãos competentes, né, de modo a prevenir e cessar os casos de violência, por exemplo, dentre outros casos de violações. Por isso, é fundamental que toda a sociedade possa ir votar no dia 1º de outubro de 2023 em um candidato ou candidata que realmente defenda os direitos de crianças e adolescentes.
A Aurislane Abreu é assessora técnica no Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Ceará. E por falarmos sobre a importância da escolha dos novos conselheiros tutelares na garantia dos direitos das crianças no Ceará, ela reforça o papel do SEDECA.
Em nosso trabalho se dá a partir das estratégias que nós adotamos e que são complementares umas às outras. São estratégias que vão do atendimento e notificação de casos de violência ou de violação de direito de criança e adolescente e a notificação desses casos aos órgãos competentes, monitoramento das políticas públicas voltadas para esse público, formação em direitos que a gente realiza junto a coletivos de adolescentes e jovens em alguns territórios de Fortaleza, incidência e articulação com parceiros da sociedade civil e também com o sistema de justiça e também a partir da nossa comunicação em direitos, com a produção e difusão de conhecimento de informações voltadas para o direito para a proteção de crianças e adolescentes.
O Ministério Público do Ceará celebra o Dia Estadual do Mediador Comunitário com palestra sobre os desafios do trabalho voluntário. As informações com a repórter Marta Bruno.
O MP do Ceará promove no dia 13 de setembro, às 9 da manhã, a palestra Os Desafios do Mediador Comunitário no Cenário Atual. O objetivo é discutir a importância do trabalho desenvolvido pelos mediadores. Como destaca o promotor de justiça e gerente de projetos do Programa de Mediação Comunitária do MPCE, Saulo Moreira Neto.
Na programação, dentre outras, será realizada uma palestra, Os Desafios do Mediador Comunitário no Cenário Atual. Palestra essa é proferida pelo palestrante Adolfo Braga Neto, presidente do Conselho de Administração do Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil. A mediação comunitária é realizada nos núcleos de mediação do Ministério Público do Estado do Ceará, feita por mediadores comunitários, que são pessoas da comunidade escolhidas ou aceitas pelas partes para estimular e facilitar o diálogo, atuando no sentido de ajudar na prevenção e solução dos conflitos.
O evento, que é aberto ao público, marca o Dia Estadual do Mediador Comunitário, que foi instituído pela Lei 14.620/2010 e é comemorado em 13 de setembro, fazendo parte do calendário anual do Ministério Público. A palestra Os Desafios do Mediador Comunitário no Cenário Atual será no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, no bairro Cambeba. As inscrições devem ser feitas por meio do link cursos.mpce.mp.br.
O MP do Ceará segue com a exposição fotográfica Memórias de Permanência no Teatro João Barreto dos Santos, no centro de Guaraciaba do Norte. A exposição já foi apresentada em diversos municípios cearenses e até fora do estado, como reforça o promotor de justiça e coordenador auxiliar do CAU Cidadania, Alexandre Alcântara.
Já percorremos Fortaleza e também aqui uma exibição no Tribunal de Justiça, que ocorreu numa semana de combate a discriminações de todo gênero. Nós fomos depois para Caucaia, Juazeiro do Norte, Xeramobim, Aracati, Quixadá, Crateús, e a exposição ganhou uma dimensão aí, interestadual, porque já estivemos em Brasília durante uma audiência pública na Câmara dos Deputados, onde se discutiu a questão de políticas públicas e a situação das ILPIs no país, e estivemos num grande evento nacional sobre ILPIs, a ILPI Expo Forum em São Paulo, um evento realmente bastante grande, e onde nós apresentamos, a exposição ficou na recepção dos participantes desse evento, e nós também fizemos uma fala na Câmara Técnica que discutiu o papel do Ministério Público, da Vigilância Sanitária e dos conselhos na fiscalização das LPIs, onde eu participei dessa Câmara Técnica com a colega doutora Juliana Andrade, que também é do Ministério Público, que é do Ministério Público de São Paulo, e outras autoridades sanitárias e também dos conselhos municipal e estadual lá de São Paulo.
O público pode conferir a exposição até 11 de setembro, de segunda a quinta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia e de 1 às 4 da tarde. Já às sextas, das 8 da manhã ao meio-dia. O teatro fica na Avenida 12 de Maio, número 7, centro de Guaraciaba do Norte. E lembre-se, a atuação do Ministério Público do Estado do Ceará você acompanha através do mpce.mp.br e também nas nossas redes sociais. Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos, DDD 85-99997-9431. DDD 85-99997-9431. Mande mensagem, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é o imprensa@mpce.mp.br. E claro, também estamos nas redes sociais. No Instagram e Twitter, siga @mpce_oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, _oficial. Ministério Público do Estado do Ceará, _oficial. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará. Se você tem problema com bancos, contas de água, luz e telefonia, ou alguma dúvida sobre qualquer relação de consumo, procure o DECOM. Rua Barão de Aratânia, número 100, centro de Fortaleza. O atendimento é de segunda a sexta, das 7 da manhã às 4 da tarde. O WhatsApp é DDD 85 98685 6748. Tem ainda as unidades descentralizadas do DECOM nos municípios de Juazeiro, Sobral e Maracanaú. Acesse mpce.mp.br/DECOM. DECOM, sempre na defesa do consumidor. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.
Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará, em parceria com a Rádio Universitária FM, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.